Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de março, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. E você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também, Marcos. Já quero desejar a você e a todos os nossos ouvintes um início aí de mês maravilhoso com muitas bênçãos. Porque a partir de hoje, março tá aí, né? Eu espero que seja um mês de paz, é tranquilidade.
Ótima tarde para você também, Kátia Gomes. Para você, ouvinte, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia. Também um excelente mês, principalmente a você, mulher, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, o mês de vocês, né?
Vou agradecer também, obrigada.
Tá? Isso aí, parabéns, Kátia Gomes. Antecipadamente,
obrigada.
Né? Logo é. E aí a gente lembra que você tem o seu espaço para participar aqui do Jornal do Meio-Dia pelo nosso WhatsApp, 988-29-1029. Já vai mandando a sua mensagem. O Coutinho Neto chega já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Verdade, já Coutinho conosco com muitas informações. O mês de março chegou, é o mês do Jornal do Meio-Dia, né, Marcos Bezerra?
Também.
Dia 6 de março, o Jornal do Meio-Dia completa 6 aninhos no ar.
6 anos.
Queremos desde já agradecer aos nossos queridos ouvintes pela audiência. Nesses 6 anos, a audiência só cresce. Muito obrigada mesmo, obrigada pelo carinho dos ouvintes conosco, tá? Pelas mensagens que vocês nos enviam, nos parabenizando, muito obrigada. E dia 6, que é na segunda-feira que vem, tem novidade no programa para os ouvintes.
Uhum.
Isso mesmo. Porque o Jornal do Meio-Dia faz aniversário, mas quem ganha o presente é o ouvinte. Então, segunda-feira, dia 6, eu quero audiência total, viu? E quero a participação dos nossos ouvintes no WhatsApp da Gabi. E claro, hoje aqui você participa, como todos os dias, no Jornal do Meio-Dia, de segunda a sexta-feira. Então você pode enviar sua mensagem aí a partir de agora, 988291029, mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos, e nós colocamos no ar. Mas muito obrigada, querido ouvinte, pela audiência, tá? Eu quero mandar um abraço aqui para ela, fiquei sabendo ontem que a senhora, viu, Dona Maria Melgaço, que mora aí no Pontal, é nossa ouvinte assídua. Um beijo para a senhora. Ela é uma idosa, Marcos, de 90 anos, super ativa,
tá?
Firme e forte. Dona Maria, eu quero desejar que a senhora tenha vida longa, sempre assim, cheia de saúde, tá? Cheia de saúde, vigor, firme e forte. Quem me contou, viu, Dona Maria Melgaço, que a senhora é nossa ouvinte, foi a Vanusa, sua filha. Um beijo pra Vanusa, pra Wilson, tá? O companheiro dela, o pessoal ali da distribuidora, minha distribuidora de bebidas, né?
Sim, sim.
Ali na Zona Sul,
okay.
Tá? E eles são nossos ouvintes também. Um abraço pra vocês, obrigada pela atenção ontem comigo, tá? Muito obrigada. Ganharam a cliente.
Aproveitar, você falou em 90 anos também, e parabenizar, mandar um abraço para o professor Nildo Ribeiro. Ele completou 90 anos essa semana.
Olha que legal.
Parabéns também a ele, né? Que ainda está nativa, né?
Vida longa para o professor Nildo Ribeiro, viu? Parabéns, Deus te abençoe sempre. E eu quero mandar um beijo especial a todos os idosos, porque, Marcos, vira e mexe, tá? Eu recebo mensagens de filhos ou de netos contando, né, que, olha, minha avó não perde o programa, manda um beijo pra ela. Então, muito obrigada aos idosos queridos, estão sempre ligadinhos no programa. Tem a Dona Alice, né, Dona Alice, aqui no Banco da Vitória, um beijo pra senhora. Tem também Dona Aida, ali em Maria Jape, um beijo pra senhora, Dona Aida. E todos os queridos ouvintes que estão nos ouvindo, sintam-se abraçados. Muito obrigada pela audiência. A gente não sabe o nome de todos vocês, mas cada um que estiver acompanhando aí, muito obrigada mesmo, viu? Eu sou apaixonada pelos idosos, eu queria ainda ter vó. né? Sinto falta disso. É. Mas o carinho dos idosos conosco já tá bom demais. Muito obrigada, viu?
Aproveitar e mandar um abraço também para a Marlene, aqui do Banco da Vitória, que está na sintonia do Jornal do Meio Dia, acompanhando a gente. Ela perdeu o pai, né? Aos 101 anos, na sexta-feira passada.
Então, um beijo para a Marlene. Um abraço, viu, Marlene? Sinta a nossa solidariedade, tá bom?
Isso.
Siga firme e forte aí, que eu tenho certeza que ele quer que você continue bem aqui, tá bom? Bem, são 12 horas e 11 minutos, tá? Então envia sua mensagem aí para participar aqui no Jornal do Meio Dia, porque o espaço está aberto para os nossos ouvintes, ok? O Jornal do Meio Dia desta quarta-feira está no ar, é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, são duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna, que agora é o Nex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Fazenda, governo define retorno de tributos dos combustíveis. Lembrando que esse retorno vale a partir de hoje. Porém, a vergonha, o absurdo, que eu fico chocada, é que desde ontem, aqui em Leão já teve posto aí fazendo aumento, né? Teve posto que não, tá? Teve posto que eu vi reduzir 10, 5 centavos, tá? E teve posto que eu vi hoje aumentando pouco mais de 10 centavos, dentro da normalidade, digamos assim. Agora, o posto que eu vi ontem, desde ontem, aumentando de forma absurda, porque ontem foi terça, na segunda eu observei bem nesses postos o valor que estava e observei bem o aumento que eles fizeram ontem, tá? E aí hoje a gente vai falar desse aumento do combustível aqui na Bahia, né? Porque a Bahia, eu vou te contar, viu, meu amigo? Baiano, prepara o bolso, baiano.
Jornal Meio Norte de Teresina, escolas públicas, 5 mil estudantes do Piauí são aprovados.
Folha de Pernambuco, entenda a volta de impostos sobre combustíveis. Prepara o bolso, só digo isso.
Jornal do Comércio de Recife, desemprego cai no estado, mas taxa ainda incomoda.
Com certeza, né? Porque infelizmente o número é alto de desempregado. Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará, CPI da Enel é protocolada na Alesse. No caso, é a Assembleia Legislativa lá do estado do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal, litro da gasolina terá imposto de 47 centavos a partir de hoje.
Gazeta de Alagoas, Maceió, reoneração de combustíveis. Governo cobra imposto de 47 centavos na gasolina e de 0,02 no etanol.
Correio de Sergipe de Aracaju, STF manda suspender pagamento da dívida de Sergipe com a União.
Jornal Globo do Rio, reoneração de combustíveis. Gasolina aumenta hoje, aqui diz 0,34 centavos por litro nas bombas. Olha, Marcos, ontem eu conversando com algumas pessoas, muita gente disse que está optando usar etanol, viu? Porque para quem circula muito, né, entre cidades, né, segundo esses motoristas, está sendo vantajoso, tá? Não era o carro flex, né, gente?
Correio Brasiliense do Distrito Federal, educação é fundamental para a preservação de Brasília.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, governo cobra 0,47, né, que no caso é 47 centavos, na gasolina. Petrobras reduz o preço para aliviar. Será?
Valor Econômico de São Paulo, combustíveis, reoneração da gasolina será de 47 centavos e do etanol de 2 centavos, detalha Haddad.
Toda vez que ele abre a boca, o mercado reage bem mal, hein, Marcos? Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo. Golpe do consignado faz 14 vítimas por dia no estado, hein, do Espírito Santo. Alerta Procon. Mas essa é uma realidade em todo o país. Muito cuidado com esse golpe do consignado. Você, idoso, né, que tem a sua aposentadoria, costumam ligar muito, Marcos Bezerra, para os idosos.
Isso.
Pode perguntar a algum idoso ou alguma pessoa que acabou de se aposentar. É impressionante como o telefone das pessoas não param oferecendo consignado. Muitas dessas ligações, muitas, é golpe, viu? Muitas mesmo.
Os ataques dos pilantras não param. Todos verdade. Os dias, inclusive, em empresas chegam nos e-mails, né, aqueles golpes, e a gente já sabe, né?
É verdade. Já exclui logo, não entra, não clique em nada.
Folha de Londrina, do Paraná. Paraná projeta queda de 6 bilhões e 800 milhões de reais na arrecadação.
E o Jornal Popular de Goiânia, Goiás, desemprego fica abaixo do nível pré-pandemia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Participa, envia sua mensagem, tá? WhatsApp da Gabi é o 988291029, porque aqui no Jornal do Meio-Dia você fica bem informado e também participa, tá? Envia mensagem escrita para o WhatsApp ou mensagem de áudio de 30, no máximo 40 segundos. Aqui no Noticiário Regional a gente começa falando sobre o auxílio aluguel, tá? A beneficiários lá em Itabuna. É que após a manifestação que bloqueou a BR-415 em Itabuna na manhã de ontem, o prefeito Augusto Castro se reuniu, né, com representantes dos manifestantes que reivindicam o pagamento do auxílio aluguel de janeiro e fevereiro. Lembrando que esse bloqueio na BR-415 foi no trecho ali da saída de Itabuna, sentido a Ibicaraí, tá? Esses manifestantes aí, que no caso são os beneficiários, eram moradores de áreas afetadas pela enchente, que devastou grande parte de Itabuna, né, no final de 2021. Na reunião realizada no Centro Administrativo Firmino Alves, o prefeito Augusto Castro reafirmou que a prefeitura enviou à Câmara de Vereadores projeto de lei que prorroga a concessão do benefício. Segundo o prefeito, sem a prorrogação autorizada por lei, o dinheiro não pode ser repassado aos beneficiários, pois a lei anterior havia estabelecido 12 parcelas, sendo a última em dezembro passado. O governo informa que, ao encaminhar o projeto de lei, solicitou tramitação urgente. Já na audiência com os representantes, os beneficiários, né, o prefeito assegurou o reajuste do auxílio de R$ 485 de 485 para R$ 500, além do pagamento das parcelas de janeiro e fevereiro de 2023, tá? Então vai ser pago aí essas parcelas que estão abertas, vai quitar tudo e continuar pagando esse valor de R$ 500. Bem, Marcos Bezerra, mudando de assunto, vamos passar pelo extremo sul da Bahia, né? Porque o que vem ocorrendo aí já em vários estados, já tá ocorrendo aqui na Bahia. O MST invade mais 3 fazendas produtivas aqui na Bahia, né? No caso, lá no extremo sul.
O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, invadiu na madrugada da segunda-feira 3 fazendas de monocultivo de eucalipto da empresa Suzano Papel e Celulose, em Teixeira de Freitas, Mucuri e Caravelas, no extremo sul do estado. Uma 4ª propriedade, de nome Fazenda Limoeiro, na cidade de Jacobina, também foi ocupada. Segundo o MST, ela está abandonada há 15 anos. De acordo com o movimento, cerca de 1.700 famílias reivindicam a desapropriação imediata dos latifúndios para fins de reforma agrária, tendo em vista que estas propriedades atualmente não estão cumprindo sua função social. Ainda dizem que o ato também é uma denúncia contra a monocultura de eucalipto na região, que vem crescendo nas últimas décadas, e o uso de agrotóxicos pela empresa, que prejudica as poucas áreas cultivadas pelas famílias camponesas, e o êxodo rural provocado pela monocultura do eucalipto na região. a denúncia denunciam os problemas de crise hídrica nos municípios devido à produção em grande escala de eucalipto e à pulverização da área. A Suzano afirma que as ações violam o direito à propriedade privada e estão sujeitas à adoção de medidas judiciais para reintegrar a posse dessas áreas. A empresa diz que cumpre integralmente as legislações ambientais e trabalhistas nas áreas onde mantém atividades de trabalho. Cita que em suas operações são praticados o desenvolvimento sustentável e a geração de valor e renda e que reforçam o compromisso com as comunidades locais e o meio ambiente. Especificamente no extremo sul da Bahia, a empresa gera aproximadamente 7 mil empregos diretos, mais de 20 mil postos de trabalho indiretos e beneficia cerca de 37 mil pessoas pelo efeito renda, conforme metodologia adotada pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e pela Indústria Brasileira de Árvores, IBA, explicam.
Olha, Marcos Bezerro, conheço diversas pessoas de diversos cargos e funções que trabalham na Suzano Papel e Celulose. Realmente a empresa gera 7 mil empregos diretos, além de 20 mil postos de trabalho indiretos e realmente beneficia mais de 30 mil famílias. E as pessoas que trabalham lá, né, muita gente pediu para eu falar sobre o assunto e falou que os próprios funcionários da Suzano estão chateados, né, preocupados com essas invasões de terra do MST, porque se continuar assim, a Suzano vai em breve acabar reduzindo a produção e, consequentemente, demitindo, né? Então, essas invasões aqui não são boas, não. É, pode ser boa para o MST, mas para os empregados, não. Eu acho que o que eu acho preocupante é essa violação, né, de direito à propriedade privada, né? E aí a gente vai continuar acompanhando, obviamente, o que a justiça decidir, nós vamos divulgar, tá? 12 horas e 22 minutos, mudando de assunto, porque o nosso repórter Coutinho Neto, tá? Já vai ser acionado, então a gente já entra aqui no setor policial, porque a Polícia Rodoviária Federal apreende carro com registro de queixa em Itabuna, hein? Então, policiais rodoviários... Não, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessa história, porque o cara envolvido aí, olha a conversa dele, Marcos. Policiais rodoviários federais, né, no caso aí a PRF, né, a PRF recuperou um carro de luxo com registro de roubo em Itabuna. O veículo, uma Land Rover, era dirigido por um mecânico, segundo ele, que era mecânico, de 29 anos, e foi localizado no momento em que trafegava pela BR-101, no trecho do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. E aí, Marcos, os policiais constataram que a Land Rover estava com a placa clonada de outro veículo com as mesmas características. Foi verificado também que os caracteres do carro estavam adulterados para tentar esconder a origem ilícita. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo original possuía registro de roubo na delegacia de Itabuna, e foi roubado em 2020. Olha só, já estamos em 2023. E aí, Marcos, aos policiais, olha só o que o motorista do carro disse. Que ele trabalha como mecânico e que o carro foi deixado na oficina dele para fazer alguns serviços. Aí ele alegou também que soube que o dono do veículo tinha falecido. E aí, então, ele resolveu pegar a Land Rover emprestado para ir a uma festa de aniversário. Esse motorista, que não teve o nome divulgado, foi preso em flagrante e levado junto com o carro de luxo para a Delegacia de Polícia Civil de Vitória da Conquista. Então quer dizer que o dono do carro morreu, né? Aí ele, o cara morreu, então eu vou pegar o carro e dar uma voltinha.
Pois é, né?
É, segundo as informações da polícia, provavelmente ele é o receptador do carro e vai responder por isso.
Pois é, segundo a história dele...
Que bonito, hein?
A pessoa, o dono, não teria parente algum, né, para reivindicar o
carro.
Não
é? Não é? É, só tem esperto, né, amigo?
E tem anúncios de vendas de veículos assim, com preço mais em conta. E aí eu tava vendo um ontem numa rede social e a pessoa diz, não é possível transferir documento. Como não?
É golpe, o golpe tá aí, cai quem quer, cuidado. Olha, muitos carros que são divulgados aí na internet, até em sites como o LX, às vezes é golpe, viu? Muito cuidado, viu? Muito cuidado mesmo, tá? Bem, agora vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a primeira entrada de hoje aqui com muitas informações do setor policial. Inclusive, viu, Marcos, né? A primeira informação de Coutinho, ele traz notícias, informações sobre aquele acidente de ontem. Atropelamento seguido de morte, né? Ali, na duplicação da BA-001, na Zona Sul, aqui de Ilhéus, viu? Então, presta atenção aí na informação. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde, Kátia. Um abraço para você, um ótimo trabalho, um excelente dia. Marcos Bezerra, um abraço para você também, um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia. Aqui na Gabriela FM, com a informação que você precisa na hora do almoço, sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a notícia agora é de polícia. Olha, conforme foi ontem divulgado por Marcos e Kátia aqui no Jornal do Meio-Dia, a respeito de mais uma morte que aconteceu por atropelamento na BA-001, trecho duplicado da Zona Sul da cidade de Ilhéus. A informação ontem foi de primeira mão. Temos mais agora detalhes do que aconteceu ontem neste acidente. Mais um acidente fatal naquela via tão movimentada e importante da cidade de Ilhéus. Os detalhes são os seguintes. Este homem, ele morreu após ser atropelado por um veículo na Avenida Tancredo Neves, no trecho urbano da BA-001, na área duplicada, aqui na cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. O acidente aconteceu a poucos metros do local onde a dentista Hanitra Bonella, de 23 anos de idade, foi atropelada em junho de 2022. Ela também morreu e a comoção foi geral. No atropelamento de ontem, testemunhas informaram que a vítima, até o momento não identificada, tentava atravessar a pista quando foi atingida pelo carro. Diferente do caso de Hanitla, o motorista permaneceu no local e precisou de atendimento médico porque ficou em estado de choque. O impacto da batida foi tão grande que a vítima foi arremessada por cima do canteiro central para o outro lado da pista, morrendo na hora. Os chinelos que ela utilizava, a vítima, permaneceram na via durante toda a tarde. O corpo foi levado para o Departamento de Polícia Técnica da 7ª Corpinha aqui em Ilhéus. Lembrando, a velocidade máxima permitida naquela via é de 60 km por hora. 90% daqueles que trafegam no local não respeitam. Radares têm que serem colocados em outros pontos e também passarelas para pedestres e redutores de velocidade. A carnificina tem que terminar na BA-001, trecho duplicado da Zona Sul de Ilhéus. Eu repito, a carnificina no trânsito tem que acabar. Basta que as autoridades tenham boa vontade e preservem a vida da população. Sua viatura virtual da Gabi vai agora até o município de Camamu. Policiais militares apreenderam um veículo com restrição no distrito de Travessão. A ação aconteceu conforme a Polícia Militar informou. O veículo Chevrolet Onix, placa PLH-6884, estava estacionado e, ao proceder à consulta ao sistema, foi constatado que o referido veículo possui restrição de furto ou roubo, porém o condutor não foi localizado. Diante dos fatos, o veículo foi conduzido e apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Camamu. Continuando, circulando por toda a nossa região, a bordo de sua viatura virtual da Gabi, um indivíduo morreu em troca de tiros com policiais no alto da Bela Vista, no bairro Joaquim Romão, em Jequié. Nesta terça-feira, por volta do meio-dia, policiais militares do CETO, do 19º Batalhão de Polícia Militar, em patrulhamento naquela localidade, foram surpreendidos e confrontaram com um indivíduo armado. Após cessar fogo, os militares socorreram Joelson Macedo dos Santos Gomes. Colocaram Joelson na viatura e encaminharam para o Hospital Geral Prado Valadares, onde não resistiu e morreu. Com Joelson foi encontrado um revólver, munições, cocaína e maconha. Vamos agora até Itapebi. Dois policiais militares acusados de torturar e matar um homem de 52 anos foram condenados a 10 anos, 6 meses e 24 dias de prisão. O crime ocorreu no dia 16 de janeiro do ano passado e vitimou Epaminondas Batista Mota. Os policiais militares sentenciados foram os soldados Ricardo Soares de Oliveira e Rafael Santos de Oliveira. Conforme o Ministério Público do Estado, os réus teriam provocado intenso sofrimento físico e mental em Epaminondas Batista Mota, com o objetivo de obter a confissão sobre o furto de um aparelho celular. A denúncia destacou que os atos de tortura praticados pelos dois policiais causaram a morte da vítima. A sentença foi deferida pelo juiz Paulo Roberto Santos de Oliveira. Já a denúncia foi feita por promotores do Grupo de Atuação Especial Operacional de Segurança Pública do Ministério Público Estadual e da 6ª Promotoria de Justiça de Onápolis, na mesma região de Itapebi. Quase 2 meses após o crime, os dois policiais foram presos. Sua abertura virtual da Gabi vai fazer aquele seu tradicional pit stop para reabastecer de notícias de polícia. E logo mais voltaremos aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. E que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá, pelas informações. Ele retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Olha, inclusive, ainda falando sobre esse caso, viu, Marcos Bezerra, do atropelamento de ontem na BA-001, ali naquele trecho duplicado da Zona Sul aqui em Ilhéus, tá? Ali é o nome ali, gente, oficialmente é Avenida Tancredo Neves, né? E infelizmente, como o Coutinho mesmo disse, próximo ao local onde a dentista Hanitla Bonella, de 23 anos, foi atropelada em junho do ano passado, tá? No caso do acidente de ontem, o motorista não fugiu e, infelizmente, né, ele também passou mal. Tenho informação que ele, o motorista, passou mal, ficou em estado de choque, foi até atendido, né, pelo SAMU, segundo informações, tá? E também pessoas, né, que trabalham e moram por ali exatamente naquele trecho, né, não falando do caso de ontem especificamente, mas muitas pessoas falam, né, e eu posso também dizer isso porque eu passo ali todos os dias, infelizmente muitos motoristas passam ali acima da velocidade. A velocidade ali é 60 km por hora e muitos motoristas passam 80, 100, 120. Né? Porque a gente que é motorista, Marcos também é ciclista, Marcos percebe. A gente percebe, né, Marcos, quando o motorista está acima dos 60 km.
Várias vezes, eu já vi ali pessoas passarem acima dos 60.
Pois é. E como? Tem uns que passam parecendo que está numa pista de Fórmula 1. Uhum. Né? E aí a Secretaria de Infraestrutura do Estado da Bahia, que é responsável, né, a CEINFRA, é responsável aí por cobrir essas BAs na Bahia, porque ali é uma BA, né, a 001, informou que vai fazer um estudo de viabilidade para implantar um redutor de velocidade no trecho da rodovia, entre, no caso, aí o aeroporto, né, de Ilhéus e o entrocamento da BR-251.
Tem um trecho ali, eu estava até conversando com o pessoal ontem que mora ali perto, cabe até sinaleira, sinal.
Eu também acho que deveria ter sinaleira. Eu acho que tinha que ter mais radar, porque do muro do aeroporto ali, entre o muro do aeroporto até a entrada da Seplus, né? Que é quem vai para o entrocamento, não é isso? Da 251. Para quem segue para a 251. Então, do muro do aeroporto até lá, a Seplus, só temos um radar, que fica ali em frente ao restaurante Cantinho Caipira, né? E ali você vê os motoristas pisando no freio. passou, meu amigo, pisam mesmo no acelerador. Então a gente está acostumado a ver isso ali. Eu acho que esse estudo passou da hora, porque desde que ali foi inaugurado a gente vem falando isso, né? E a cada ano, infelizmente, a cada ano ou a cada semestre, a gente é surpreendido por acidentes graves, né? Então, já chega. Ou as autoridades tomam providência com ações educativas no trânsito, ações punitivas também, ou então, meu amigo, vai se tornar ali a rodovia da morte. Aliás, já se tornou, né, Marcos?
É, se tem motoristas que não têm noções ainda de como trafegar em pista dupla, né, de forma correta, tem pedestres também que não sabem exatamente, né, fora da faixa, né, local indevido. E aí
exato,
tem que ter a velocidade adequada para não haver o que ocorreu, né?
Eu também percebo ali que muitos pedestres querem atravessar de qualquer jeito. Uhum. E isso também está errado. Seja na faixa, fora da faixa, então pior ainda, tá? Repetindo, caso de ontem, eu não posso dizer, nem Marcos Bezerra, que o pedestre foi errado ou que o motorista foi errado.
Isso.
Tá? A gente não pode dizer. A gente não tem essa informação. Essa informação. Porém, tanto motoristas como pedestres extrapolam ali naquela área, tá bom? Enfim. São 12 horas e 36 minutos, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa, na hora do almoço.
Doze horas e 44 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, oferecimento Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Supermoda, Yomara Calçados e Unex, Faculdade de Excelência. Por favor, Marcos, vamos liberar a participação do ouvinte?
Vamos lá.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
Liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra já vai divulgar mensagens aqui dos nossos ouvintes enviadas para o WhatsApp aqui da Gabriela FM, 988291029. O que temos, Marcos?
Boa tarde, Kátia e Marcos, não quero me identificar. No posto de saúde do Iguape, em Léus, está uma vergonha, né? Desde janeiro que estou tentando marcar uma consulta e não consigo. Agora eles dizem que só a partir do dia 6 de março, um absurdo, isso é uma vergonha.
É. É brincadeira, isso aqui é cada vez mais comum. Eu tô sabendo aí que hospitais estão abarrotados, lotados, tá? É materno infantil, Costa do Cacau, Cossi, porque a atenção básica não está fazendo a parte dela, viu? Em Léus. Até quando, gente? Eu acho que a saúde plena vai ter que ser tomada do município, viu? Voltar pro estado, é necessário. Porque desse jeito o município parece que não administra, Marcos Bezerra. A saúde plena daqui, pelo amor de Deus, gente.
Tem um vídeo também mandando boa tarde, Kátia, Marcos, estou ligado no Jornal do Meio Dia, ouvindo pelo celular hoje na UPA. Manda um alô para a equipe top da UPA, não falou de onde. Está atendendo com um médico clínico e um pediatra. Um abraço para vocês da Gabi. E a pessoa fala, ao invés de colocar redutores de velocidade, por que que eles não colocam uma passarela? Porque os redutores de velocidade, eles ganham em cima.
Então tá aí a dica, né? Não posso nem questionar. É, eu acho que cada um tem direito à sua opinião. Um abraço, pessoal da UPA, que está nos ouvindo. Bom trabalho aos profissionais de saúde, tá? Que fazem a sua parte. Não fazem mais porque falta estrutura, né? E aí a culpa é da Secretaria Municipal de Saúde. Pois não, Marcos? Mais mensagem?
Tem. Boa tarde, Kátia. Ontem, ao entrar no ônibus do Banco do Pedro, às 6 da manhã, vi uma mulher gestante com a criança, mas ninguém levantou para dar lugar a ela. E nem o motorista pediu para alguém levantar. Seguiu com o ônibus. Tiveram pessoas que ainda falaram que a gestante não sentou porque não quis, ficou de pé porque quis. E aí, nessa questão da problemática do transporte coletivo em Léus, ainda tem essas questões pontuais também, né?
E outra coisa, sabe por que isso? Porque é um ônibus só. Um ônibus vai estar na hora de 6 da manhã, depois volta meio-dia. Nunca tem 2 ônibus. Então ele está sempre lotado, e aí seja um idoso, seja uma grávida, acaba ficando em pé, né? Essa é a triste realidade aí. situação é bem caótica aqui, né? Do transporte público, cada vez pior. Tava vendo o vídeo, você viu o vídeo do ônibus todo torto?
Vi.
Passando na Lomanto Júnior? Então, esse tipo de ônibus que eu vejo todo dia, Marcos. Fora os que entram ali igual uns doidos, naquela que eu te falei, né? Na 13 de maio. Então, assim, é um transporte público de péssima qualidade, né? E fica parecendo que o usuário do transporte público trafega, pega um ônibus de graça, mas não, tá? Se paga uma passagem que é cara, R$3,80? R$3,80, não é isso?
Acho que é.
R$3,80. E eu já soube que, inclusive, quando não tem os 20 centavos de troco, os 20 centavos ficam, né, com a empresa. E que, se você vier com R$3,70, você não embarca. Eu ouvi isso de quem já passou por isso várias vezes, viu, Marcos Bezerra?
E não deve demorar em aumentar, porque os combustíveis já aumentaram agora, hein?
Pois é, né? Vamos ver o que vai dar aí.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia e Marcos. Vou falar sobre o absurdo dos ônibus de Sambaituba. Onde está escrito que os passageiros têm que marcar todas as cadeiras do ônibus. Vou falar, se eu chegar e estiver tudo marcado, vou tirar e os valentes vou chamar a polícia para ver quem está errado. Vários idosos em pé e jovens de pernas quebradas, sentados e outras coisas sobre bebidas, dias de sexta e sábado, e com garrafas. Olha aí,
gente,
no ônibus para Sambaituba.
Não tem fiscalização não, gente?
Estão marcando lugares.
E a fiscalização fica onde? Tanto fiscal da empresa como da Sutran, hein? Gente, sei não, viu? Tem coisas que só acontecem aqui. Deus é mais. Vai separando mais mensagem aí, por gentileza, Marcos, enquanto eu divulgo aqui uma informação. Coutinho estava falando daquele caso, né? Nós também comentamos aqui sobre o atropelamento aqui na Zona Sul de Ilhéus. E, infelizmente, também a gente tem uma informação aqui sobre um acidente envolvendo dois ilhéenses. Está na BR-101. Foi na noite de ontem, um casal morreu após acidente de moto na BR-101, próximo ao município de Itamaraty. As vítimas, que residiam na Avenida Esperança, aqui em Ilhéus, foram identificadas como Rodrigo da Silva e Ileia Santos. Devido à gravidade do acidente, eles morreram na hora. Segundo informações, o casal vinha de Salvador para Ilhéus numa moto modelo XRE-300 e o Rodrigo era caminhoneiro e aproveitaria a folga do trabalho com a esposa. Eles deixam 3 filhos. Anteriormente, o Rodrigo trabalhou para uma empresa de ônibus coletivo aqui em Ilhéus. Então, nossos sentimentos aí aos familiares do casal Rodrigo da Silva e Ileia Santos. Olha, infelizmente, né? Tantos acidentes têm ocorrido. A BR-101, então, nossa senhora, demais. Olha, outra informação que acaba de chegar aqui é que o Marcos Gomes será transferido para conjunto penal, hein, de Itabuna. A justiça determinou a remoção do pecuarista Marcos Monteiro de Oliveira, conhecido como Marcos Gomes. Ele está sendo transferido para o presídio de Itabuna. O Marcos Gomes é filho do ex-prefeito, né, de Itabuna, Fernando Gomes, que já faleceu. E o Marcos Gomes estava preso em Aracaju desde outubro de 2022. Então, ele está sendo transferido de Aracaju para o conjunto penal de Itabuna, né, para o presídio de Itabuna. O Marcos Gomes foi condenado a 13 anos de prisão por tortura, cárcere privado e morte do vaqueiro Alexandro Honorato em 2 de dezembro de 2006, na cidade de Floresta Azul, aqui no sul da Bahia. Outra pessoa envolvida nessa situação é o Mazinho, que também foi condenado, segundo aí a justiça. Bem, Marcos, mais informações para os nossos ouvintes. Vamos falar aí dessa volta da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e do etanol, que eleva o preço dos combustíveis aqui na Bahia já, né?
A retomada parcial da cobrança de impostos federais sobre a gasolina e o etanol elevou o preço dos combustíveis na Bahia a partir desta quarta-feira, dia 1º. No caso da gasolina, o aumento do imposto foi de 47 centavos por litro, enquanto o álcool teve aumento de 2 centavos por litro. Apesar disso, cálculos feitos pela Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis, a Bicom, apontam que o preço da gasolina na bomba deve subir cerca de 25 centavos. Essa variação é registrada porque, mesmo com a elevação dos impostos federais, a Petrobras anunciou uma redução de 13 centavos no valor do combustível vendido às distribuidoras. Na Bahia, a maior parte do combustível é distribuído pela Celem, empresa criada pelo grupo árabe Mubadala Capital, que comprou a então refinaria Landulfo Alves, atual refinaria Mataripe. No estado, os barris de petróleo usados para refino de combustíveis são comprados com a Petrobras a preço internacional, por isso os combustíveis também sofrem alteração. A redução dos 13 centavos, no entanto, não é sentida na Bahia, porque esse valor é apenas para as distribuidoras e não refinarias. Na prática, haverá um aumento direto na bomba. Nesse primeiro momento, o reajuste deve chegar na bomba por 45 a 47 centavos por preço de litro, explica o economista Edísio Freire. A alta dos combustíveis impacta quase toda a cadeia produtiva e gera ainda um aumento na inflação. A inflação acaba sofrendo reflexo da mesma forma que no ano passado, quando houve a desoneração dos índices de inflação caíram. Agora, com a nova medida, a aferição da inflação pelo IBGE, esses valores aumentados vão refletir realmente na inflação para o próximo trimestre, disse aí Edísio.
Pois é, então aqui na Bahia, né, a gente, pelo contrário, não tem esse desconto da Petrobras, porque foi para a distribuidora, não para a refinaria. E aí eu já percebi ontem o aumento. Então, se na segunda, onde está o posto, né, onde estava 5,57 a comum, hoje está, desde ontem está 5,98, tá? E outros aí, que estava 5,27, foi para 5,43, e assim vai, né? É, minha gente, aguenta o bolso. Inclusive, o gás de cozinha tá aqui na Bahia, um aumento aí de R$ 3,00. Tem lugares que, em Salvador, por exemplo, de 125 botijão de gás, foi para 128, tá? Em Ilhéus, em média, 130, né? Então, deve ir para 133, não é isso?
Uhum.
Então, tá aí, tá? Na Bahia... né? O povo gosta de... né? Enfim, aguentem agora, tá? Bem, mais uma informação aqui do setor policial, que a gente vai acionar ele, nosso repórter Coutinho Neto, tá? Uma mulher foi presa suspeita de matar o pai e forjar um possível latrocínio na cidade de Central, no norte da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o marido dela também foi preso suspeito de participação na morte do sogro. Que coisa, hein? Triste isso, hein? Que horror. Bem, vamos acionar ele, o nosso repórter Coutinho Neto, fazendo a segunda entrada de hoje aqui com mais informações, né? Coutinho, do setor policial, quais são as notícias a partir de agora?
Muito obrigado, Kátia, muito obrigado a você, Marcos, muito obrigado, especial, você que continua sintonizado na Gabriela FM, acompanhando o Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida de notícia, de polícia. E a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Viatura virtual da Gabi, extremo sul. A Polícia Civil do Prado, logo após um latrocínio que chocou a cidade pela barbaridade como foi cometido, deu início às investigações e na manhã de segunda-feira conseguiu chegar aos autores do latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte. Já com as investigações avançadas, o delegado titular Kleber Gonçalves representou pela prisão preventiva dos dois suspeitos, sendo a prisão deferida pelo juiz da comarca do Prado. Em diligência, foram cumpridos mandados de prisão contra Luiz Fernando Mendes, de 21 anos de idade, vulgo Lulu, e Diego Reis Alves, 19 anos, vulgo Buiu. Ambos confessaram o crime, disseram que estavam com a vítima fazendo uso de cocaína no momento em que houve um desentendimento. Ambos também confessaram que, após terem agredido e levado a vítima a óbito, subtraíram cerca de R$ 1.000 que ela tinha em sua carteira. Os dois foram conduzidos e apresentados na custódia da Polícia Civil da cidade de Teixeira de Freitas, ficando à disposição da justiça. O homicídio aconteceu na manhã do último sábado, em via pública, no bairro São Brás, na cidade de Prado. A vítima foi identificada como sendo Luiz Batista Render, de 59 anos de idade. Em Caravelas, hein? Um criminoso com tornozeleira eletrônica, ele morreu em confronto. Saiba agora, a intervenção policial aconteceu ontem de manhã, terça-feira, por volta das 5 da matina. De acordo com as informações, Policiais militares da CIP Mata Atlântica, após receberem várias denúncias de que um criminoso de alta periculosidade teria saído recentemente do conjunto penal e estaria ameaçando moradores e vizinhos. O bicho saiu como fera solta. Ainda segundo a denúncia, o indivíduo estaria ainda traficando e ostentando arma de fogo em uma região bem próxima a uma escola infantil. Aí então, os policiais militares da CAEMA deslocaram-se até o local informado e, ao se aproximar, viram dois indivíduos que, ao perceber a aproximação da guarnição, tentou fugir atirando contra os policiais e adentrando na área externa de uma residência. Os militares precisaram revidar e, após cessarem os disparos, o criminoso foi visto caído no chão. Ele foi desarmado de imediato, foi prestado socorro ao Hospital Municipal de Caravelas, onde a doutora Asca Frez atestou o óbito. O resistente foi identificado como sendo José Marcos Santos Costa, de 19 anos de idade. Olha o apelido dele. O José Marcos Santos Costa tinha um apelido de cheiroso. Os militares apreenderam com cheiroso um revólver Taurus calibre 38, duas munições deflagradas, uma picotada e três estojos intactos. Teixeira de Freitas teve um filho seu, teixeirense, morto em Alcobaça. O homicídio aconteceu no distrito de São José de Alcobaça. A vítima foi notificada como Diego Gonçalves Prates, de 33 anos de idade, natural de Teixeira. De acordo com informações, policiais militares de 88 CIPM de Alcobaça foram solicitados para uma ocorrência de homicídio. Ao chegarem no local, encontraram um homem caído no chão, atingido por disparos de arma de fogo. Cápsulas foram recolhidas e não há informação sobre o calibre. O delegado plantonista Charlton Bortolini autorizou a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal. As investigações ficarão a cargo do delegado titular de Alcobaça, Maberson Dias. Olha, um homem morreu após ser atropelado por um trem. Isto mesmo, ele morreu após ser atropelado por um trem. Um homem de 41 anos de idade morreu depois que foi atropelado por um trem na estrada das Três Gameleiras, que fica na cidade de Iaçu, na Chapada Diamantina. O caso aconteceu na noite do último domingo, hein? Segundo informações da Polícia Civil, a vítima, José Barbosa Mâncio, ele morreu com o trem passando por cima. Inclusive, a morte de José Amâncio foi registrada como acidental na Delegacia Territorial de Itaberaba, cidade que também fica na Chapada Diamantina. Olha, uma carreta colidiu com uma picape, atropelou animais na BA-026 e duas pessoas morreram. A história: duas pessoas e quatro animais morreram em um acidente ocorrido ontem à noite na rodovia BA-026, entre os municípios de Planaltino e Nova Itarana, no Vale do Jiquiriçá. Segundo informações, o condutor de um carro Fiat Strada, o vereador Johnny Franco, filho do ex-prefeito Humberto Franco, da cidade de Irajuba, que estava na companhia de outras quatro pessoas a bordo do veículo, teria passado na estrada para a passagem de bois que eram guiados por um vaqueiro. No momento que a carreta transportando um carregamento de soja e que trafegava no sentido Itarana-Planaltino colidiu com a estrada e atropelou os animais. Ainda conforme informações, o vereador levava operários que trabalhavam em aragem de terras na região. Com o impacto da colisão, Johnny ficou preso nas ferragens durante um longo período. Dois homens morreram e outros dois ocupantes conseguiram pular na picape ao perceber a carreta descendo a ladeira desgovernada. Eles foram socorridos ao Hospital de Planaltino e não corre risco. Os corpos das vítimas fatais foram levados para o Instituto Médico Legal de Jequié. Recôncavo Baiano, Santo Antônio de Jesus. Um homem foi assassinado ontem à noite. Paulista, como era conhecido, estava no conjunto Minha Casa, Minha Vida, Zilda Arnes, no bairro Cajueiro. Quando foi alvejado por disparos de arma de fogo, a vítima morreu no local do crime. A autoria e a motivação são desconhecidas. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, hein? Do Jornal do Meio-Dia. Um abraço para você. Olha, a nossa última notícia rapidamente é sobre o monitor da violência. A Bahia lidera ranking de mortes violentas no Brasil pelo 4º ano consecutivo. Então, a Bahia foi o estado que mais registrou mortes violentas em 2022 em todo o país pelo 4º ano. Seguido, os dados fazem parte do monitor da violência, tá? E contabilizadas aí 5.153 mortes violentas no estado da Bahia no último ano, levando em consideração feminicídios também, quando as vítimas são mortas e na condição de mulheres, homicídios dolosos, também quando o assassinato é intencional, latrocínios, quando a vítima é assassinada para que o roubo seja concluído, e lesões corporais seguidas de morte. Bahia, que triste, hein? Sempre aí um estado se destacando pela violência. Triste realidade. E nós encerramos aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 1º de março. Mais um mês se iniciando. Que seja de muitas bênçãos aí para cada um de vocês, caros ouvintes. Marcos Bezerra, boa tarde para você. Boa tarde aos nossos queridos ouvintes. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, com um oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade e preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda, na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Boa tarde, Marcos. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você e para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.